No capítulo anterior de Weakcast.
certo num filme. Grande questão é que
Tá ruim,
equipe de 3%, equipe de 3%
Estão
sabotando o
te
Walter.
boicotando. Desliga o vídeo, desliga o vídeo, desliga o vídeo aí. Walter tentava fazer a sua resenha sobre a série 3%, mas a conexão não colaborou. Será que esse podcast vai funcionar? Será que tudo vai dar certo? Será que essa edição vai ficar boa? Acompanhe essa e outras perguntas respondidas no Weakcast Papo de Bar, parte 2. Há um ano, quatro jovens pularam fora de um podcast. Com isso, esses quatro jovens ficaram na ilegalidade e passaram a viver como insurgentes. Ainda hoje, ninguém sabe que eles formaram outro podcast. Se você não sabe o que fazer no sábado ou no resto da semana, venha escutar o Esquadrão Weakcast. Apresentando Bigode como o chefe. Ken-O como o atravessador. Albino como o homem das armas. E Walter como piloto. Versão brasileira, Weakcast, São Paulo. Não, calma aí, o Rio é melhor. Rio de Janeiro. Ô Bigode, tem um pato agora. Introduzindo no pato.
Ai, ai.
Poderia dizer que o Bigode só, que o Walter só falou 3% da opinião dele.
Com certeza. Boa piada, Ken. Boa piada.
Ei, bom momento. Bom momento.
Casal
Bom momento.
B!
Isso é time. Isso se chama time.
Alô!
Fala agora, deixa ele falar agora. Fala aí, Walter. Mais de 3%, por favor.
3%, se o vídeo me permitir falar, ele era uma ideia inicialmente que poderia ter dado certo para filme. Vocês estão escutando até agora?
Sim, prossiga.
Então, o grande problema do 3% é esticar isso daí para 11, 12 episódios, mais ou menos,
Caralho, são
cara.
12
E
episódios?
você.
Nossa, não!
Não, são 8
Aí
episódios.
você vai ter
Não,
que. São
são
8
8 episódios.
episódios, no caso. Cara, você vai ter que encher linguiça, cara. Vai ter que colocar plot, subplot, trama, subtrama. Aí, puta, velho, esse que é o problema, cara, dos 3%.
Então.
E outra coisa, eu acho que ele só aprofunda direito uma personagem ali, que é a personagem lá da.
Não, isso aí que eu ia falar. Eles aprofundam até todos os personagens. O problema é, o plot é bobo, a situação é fraca pra caralho, tá ligado? Tipo assim, também quero ver atuações piores, mas porra, não é nada
Mas
excepcional.
então, olha só, era isso que eu ia falar pra vocês.
Isso é muito mais ou menos, cara.
Eu
É
vou
muito
falar
mais ou
aqui
menos
ao
que atuação ruim,
vivo.
maluco.
O grande problema do Netflix foi começar com uma série brasileira de ficção. Eles tinham que começar com uma série mais
Não,
neutra.
não, Bigode, eu vou além. O problema não é que qualquer série que não seja americana é uma merda.
Não. Não, calma
Pera aí,
aí,
pô.
calma aí.
Não, sério,
Calma aí,
sério.
Black Mirror não é americana, mano. Se fode aí,
Mas
ô babaca.
Black Mirror não é Netflix, cara. Netflix só existe, não?
Não,
Não,
Netflix.
a última temporada é do Netflix. Se liga, mas olha só.
Calma aí, Bininho. Escuta o papai aqui. Se eles pegam uma trama. Você pode até estar com 100% de razão. Mas eu acho que eles tinham que pegar uma trama que se aproximasse mais do público brasileiro. Que quando tu. Cara, na moral, quando tu faz uma série como 3%, parece que os caras fazem de mau grado pra dar errado e falar assim, ó, viu? Por isso que a gente não quis fazer. Porque, cara, eles podiam fazer série policial, série política, sei lá.
O Bigode, mas vamos ser sinceros. Antigamente na Netflix tinha o programa do Felipe Neto, velho, que era aquele Apoca, cara. Na boa, é uma evolução de uma Apoca para 3%.
Tá, mas porra, o foda do Atoca.
Isso é inegável.
Que nojo falar isso, cara.
Bigode,
Cara,
deixa
era
eu
uma
falar o seguinte,
imitação do Rick DeVeio, cara, do The Office.
Bigode, se liga.
Fala, amor.
Então, eu tô falando só porque, se você ver outras séries do Netflix fora do círculo americano, vê que não tem 5 estrelas, tem 3, 2,
Me diz
2,5,
qual.
1. Marcelo tem 1, a menina tem 2,5. Tá ligado? Tem, acho que Paranoide, porra assim também, tá ligado? O Netflix tá com uma porrada de série, tá com uma porrada de série, uma porrada de filme. Aquilo que foge do circuito principal é bem mais fraco que o do circuito principal. Mas 3% não é exceção.
Cara, então, cara, eu acho que o 3% é, ele tem um problema de boa parte das produções brasileiras, cara. É, tem boas intenções, mas, sei lá, cara, os diretores... Eu acho que é muito mais responsabilidade do diretor do que do próprio ator. Eu não vou responsabilizar os atores de 3%. Eu acho que a mão do diretor e os roteiristas também que não souberam dosar direito. Aí fica uma coisa muito... Mutante da Record.
Rede Globo apresentou
3%. Não, tipo assim, as atuações são ruins, cara, mas ruim não é, tá ligado? Só mais ou menos.
Cara, são assim, duas pessoas de novela que eu sei. Que é a minazinha lá que fez Avenida Brasil, que era filha lá da mãe, não sei o quê. Mãe
Bianca Comparato.
E o maluco, que aparece geralmente nos trailers, que fala 3%.
É o apresentador do programa.
Que é o apresentador do programa que ele fez, era da Globo.
Nesses dois eu não vou, isso sim. Tem um certo
também. Não, tirando algumas pessoas ali que são convidados especiais que eu sei.
Pô! Não
dá pra ler, mas eu tô vendo quem é já.
Não, pô, pera aí, pô. Tava lendo, caramba, porra.
Fala aí, vai pra trás, tadinho. Que eu faço parte.
Aí, quando você é de esquerda no mesmo ano de uma cai, Trump é eleito e Fidel Castro morre. Esse 2016 aqui tá uma porra.
Ai, cara, e até 2017, hein? 2017 tem Marine Le Pen na França, pelo visto.
Eita.
Vai ser foda, hein?
O grande... 2017 tem golpe do golpe aqui no Brasil.
Eita, olha.
É, realmente, tá, que vai cair mesmo, cara.
Acho que ele vai cair.
Com ou sem caixa 2?
Por falar nisso, vai ter entrevista agora, né, do Marcelo Calheiro? Ou já teve agora?
O problema é ter minha Renan Calheiros aí.
Claro que não, não fala merda.
É eleições indiretas, Albino.
Ele entra. Não. Quem entra? Eu não lembro quem é a ordem agora, se é o Rodrigo Maia ou se é o Renan Calheiros.
Ele é o Calheiros, que é o senhor vem primeiro.
Entra ele e ele, se eu não estiver enganado, ou é ele. Ou eles chamam eleições, ou eles votam pelo presidente lá dentro.
Eita, não, acho que vai chamar eleição.
Não, presta atenção. Ele vai ficar por um tempo como presidente, mas ele vai ter que chamar eleições. Só que as eleições são internas, indiretas. É a Câmara e o Senado que vai escolher.
Meu Deus!
Representantes do Estado e do município.
Puta que me pariu.
É pra fuder de vez, né, gente?
Ainda bem que essa porra tem mais 2 anos mesmo. Que aí, cara, essa merda. Puta que pariu.
Adivinha quais são os belíssimos nomes que estão sendo cotados pra ser presidente da
República? Manda aí, Estevam.
José Serra, Aécio Neves, Delfim Neto e Fernando Henrique Cardoso.
Prefiro o Fernando Henrique.
Puta que caralho.
Não prefiro. Volta 98.
Eu prefiro que
fecha
a porra toda e volta em 2018.
Cara, de duas uma. Aí, ou o exército toma e chama novas eleições. Porra,
o exército fudido pra caralho, tá maluco?
Eles têm força pra chamar, Lobão. Eles têm força. Olha só. Eles têm arma.
Eu espero o meteoro chegar. Eu prefiro meteoro.
Cara, eu prefiro...
Tem que concordar com o Val. Eu prefiro meteoro, porque Aécio, José Serra, Fernando Ricardoso, não é não.
Só o elenco do PSDB, né, cara? O Friends do...
Quem é o Fernando Henrique Cardoso? Só quem tá dentro, não?
Não, pode também, quem tá fora. Delfim Neto não tem porra nenhuma a ver com política. Ele era ministro da Fazenda.
Caralho, o que eu sei é o seguinte, eu vou dizer pra vocês, é o seguinte. Foi aquilo que eu falei, eu vou até ressaltar aqui, que eu sempre falei lá, o Walter não concorda muito comigo, e tinha outra pessoa que não concordava, mas não faz mais parte das nossas vidas. O que eu tava vendo no Winter on Fire, que eu terminei de ver, e é muito legal observar, é que você esquece aquela questão ali dos pequenos grupos, cara. Foi o que eu falei. Você juntou religiões, cara, pelo mesmo propósito. É o que tá faltando aqui no Brasil. O povo tem que esquecer as diferenças. Esse negócio do, eu sou gay, eu sou preto, eu sou rico, eu sou pobre.
Tá faltando alguém que una todas as tribos, que nem o Norvana.
O Norvana. E, cara, vai todo mundo pra frente. Eu até tava falando com o Walter, eu puxei o assunto com ele no reservado, só entre eu e ele, de amorzinho. Cara, você...
Olha, eu vou te dizer uma coisa.
Olha só, Bigode, desculpa, Walter, vou te cortar. Eu vou te falar que eu te falei no WhatsApp. Como é que vai ter essa porra aqui no Brasil se qualquer forma de patriotismo, nacionalismo é visto com maus olhos?
Já falei que eu não sei como é que era na
Ucrânia. Cara, vou te dizer...
Porra.
Fala, Valdo.
Cara, eu vou te dizer você, mas eu acho que agora eu tô concordando com você. Eu acho que a gente perde muito tempo discutindo assim, sobre não sei o que faz diferença, e a gente esquece de que realmente faz, que é pauta no momento. Eu vi um comentário interessante, eu não sei se o cara era de direita ou de esquerda, o cara falou, porra, cara, bora parar com essa discussão de direita e de esquerda, velho, que agora esses filhos da puta estão fazendo a gente de palhaço. Sim. Eles vão querer aprovar, sim, de qualquer forma, a porra da anistia ao pessoal que foi acusado de caixa 2, e a gente fica aqui discutindo, sabe? Direita, esquerda, o que, que é certo, o que, que é errado, porra. Quantos caras estão fazendo de palhaço, porra?
E detalhe, não é só a caixa 2 que eu tava vendo.
Essa porra é minha, Walter. Como eu falei com... Eu acho que eu falei com o irmão, essa porra. O problema é o seguinte, os caras já estão querendo salvar quem tá lá. Eles estão querendo salvar o cu deles, e eles estão vendo que vão tomando cu igual, maluco.
Claro!
Tá ligado? Então, é muito óbvio isso. É muito óbvio isso.
Cara, olha só.
Porque essa porra, virando, não tá pegando um por um, nem que leve, sabe?
Que porra, cara, vocês já perceberam que o pessoal da Lava Jato, o pessoal da Odebrecht, tava pronto pra fazer as delações.
Uhum.
Aí quando rolou esse papo da Anistia Caixa 2, eles falaram, veja bem, acho que a gente vai pensar primeiro. Porra, meu. Porque o Caixa 2 está prevendo também anistiar não só os políticos, mas também os empresários que cometeram o Caixa 2.
Mas, cara, quem é que faz as leis? Olha só, se você pega criminalmente... Calma aí, ó. Se você pega criminalmente crimes tributários e crimes dito comuns, quem que comete crime tributário? Teoricamente, é político, é empresário grande, o caralho é quatro. Quem comete o crime comum? Esse aqui da Peble, cara. Plebeu. Nós é plebeu aqui, cara. O grande problema, é sério, eu fui dormir esses dias pensando em fazer um vídeo ou não sobre isso, sobre essa grande questão do quê? Cara, a gente tem que esquecer as diferenças e focar no único problema que a gente tem nesse momento, que é os políticos no Brasil.
Sim. Igual, se liga, olha só. O Walter, cara, é de esquerda, mas o Walter pelo menos escuta. Tem nego que não escuta. O pessoal vai na faculdade e não quer saber se você der um A contra. Os caras vão te chamar de tudo quanto é porra e te descreditar.
Brino, aí a gente...
Tem gente assim dos dois lados.
Olha só, eu sei. Não é isso,
mas o problema é só, porra, tem pessoas que não querem união. Eles querem simplesmente lutar pelas causas próprias e foda-se.
Mas, Albino, também tem que ver o seguinte. Às vezes a gente tem pouca convivência. Colega de faculdade não é amigo. Aqui a gente conversa todo dia, todo final de semana. Todo dia a gente conversa no WhatsApp. Então a gente tem tempo, né, pra argumentar um com o outro.
Convencer um concordar ou outro.
De... É, exato. Conversa assim de faculdade com colega não vai aprofundar muito assim, a não ser que seja muito colega do cara.
O grande
lance... Só porra, porque assim, já começou bastante lá, mas
olha só, escuta o que eu vou falar. Albino, fica até pra você aí dever de casa, depois eu passo o link pra você. Eu já passei pro Walter. Eu não vou falar que eu vou passar, porque ele fala que ele não gosta desse tipo de assunto, mas se ele quiser, eu passo também. É um documentário do Gene Sharp. Ele criou 198 métodos de combates de não violência para você usar em manifestações. E um desses
negócios... Eu ia falar, eu sou essa porra. Cara, se isso passar, esse bagulho que fez passar, a gente pode dizer que o governo brasileiro, tipo assim, não funciona mais em prol do Brasil. E, falando sendo sincero, resistência armada seria muito válido.
Não,
muito
válido. Então, escuta o que eu vou te falar. Tu lembra no início do Winter on Fire, que eles estão com bandeiras e cores?
Sim, pô.
Eles tiram, eu acho, eu tirei essa interpretação minha, não tenho certeza. Eu acho que eles tiraram dos métodos do Gene Sharp. O grande lance é o seguinte, se você vai nas manifestações...
Não. Aquilo ali é a taxa militar, porque tu lembra que tá porra de militar dentro da coisa?
Não, depois os militares entram quando eles veem que a galera tá levando porrada. Eu tô falando logo no início, na primeira manifestação que eles fazem dá errado.
Uhum.
Né? O que eu quero dizer é o seguinte, quando você vai ver as manifestações, a única cor que tinha, e porque a galera é idiota, era a camisa do Brasil só pra mostrar que era patriota. Você tem que criar, querendo ou não, nessas coisas, e é importante, porque o outro lado também tem, é o quê? São símbolos, estratégia. A galera vai sem estratégia, vai sem nada. Então se a gente...
Bigode, olha só, brasileiro, cara, não tem patriotismo, não tem identidade de pátria, cara.
Albino, isso aí foi muito mirado no Brasil, gente, cara. Beleza, então é a gente cria e coloca isso, na cabeça das pessoas isso. A questão não é só o patriotismo, é perguntar se o cara ele quer ir além do que ele tá necessitado aí.
É óbvio. Olha, já rolou a entrevista no Fantástico do Calheiro. Calheiro, ele deu detalhes sobre o que é que aconteceu. Eu tô lendo aqui no tweet do Jorge Marques. Eu acompanho o tweet dele. Que ele afirma que foi pressionado pelo Temer, o presidente nega que atuou para gerenciar o conflito. Agora a palavra de um contra o outro.
E basicamente... Manda a gravação.
Oi?
Manda a gravação, que ele envia para o Polícia Federal.
Sim, tem a gravação. Quero liberar, porra. A gente vai saber se fala a verdade ou não. Eu tô confiando na palavra do Calheiro, porra.
Mente, tipo assim, essa porra, não tem que fazer essa porra, tá se mentindo, né?
Mas que de liberado, ele tava pressionando. Agora que o Michel tá falando da transação,
é o que eu digo.
É, cara, configura como crime de tráfico de influência, se o Bigode me permite me falar.
Uma coisa que eu achei interessante foi o Cabral ser preso, tá ligado? O Cabral tem dinheiro pra caralho e tem poder pra caralho, cara.
Ele tá preso. Mas ele não vai ficar muito tempo na prisão.
Mas só pra tocar, levar ele pra cadeia e tirar a foto dele na prisão, maluco, isso fode a carreira dele, bicho.
Albino, eu já vi essa cena acontecer 3 vezes aqui em Belém. Uma aconteceu com... 2 vezes aconteceu com Jader Barbalho e 1 vez aconteceu com Flecha Ribeiro. Os 2 hoje em dia são senadores da República, estão aí, livre, leve e solto.
O Collor é um exemplo disso, querendo ou não.
Mas o Collor nunca foi preso, cara.
Tem um simbolismo ali.
Mas aí, Walter, também tem que esquecer que, porra, esses caras compram pra caralho, tá ligado? Eles compram muito voto.
Olha só, vamos ser sinceros numa coisa? Vamos lá, beleza. O fato dele ser preso ajuda bastante. Mas, porra, você que não é no Rio, no caso, Walter, diz que, na verdade, o Keno conta também porque é governador do estado todo. Eu ia falar o seguinte, porra. Todo mundo nas eleições sempre fala, o Sérgio, mesmo que não sabe, o Sérgio Cabral é ladrão. E o cara ganha.
O Sérgio Cabral, cara, compra voto pra caralho, Bigode. Compra voto.
Esse Sérgio maluco Cabral, compra muito voto. Sim. O Sérgio Cabral, eu vou falar o seguinte, no momento que rolar bala pra cacete aí no Rio de Janeiro, nas favelas, rolar mais do que rola aí. Ele vai voltar, porque todo mundo vai lembrar da época que ele implantou as UPPs, que era tudo uma maravilha, que ele pacificou as favelas e tal.
Porra nenhuma. Pode ter certeza. Eu uma merda, meu. Walter. Cara, quem deve gostar dessa porra é a pessoa que mora na Zona Sul. Pessoa que mora na Zona Oeste sabe que a merda foi o UPP. Porque, tipo assim, aqui...
Albino, quem faz a eleição ganhar não é a galera da Zona Sul, é a galera pobre.
Não.
É a galera pobre. É a galera pobre,
caralho, não tô falando de pessoal rico, sua mula.
Então,
é a galera pobre que votou agora no Crivella.
É disso, porra, que eu tô falando. Quem faz ganhar a eleição não é a galera rica. A galera rica é sempre o percentual menor.
Bigode, eu tô falando que
o Crivelão ganhou as eleições por favor da galera lá da Zona Sul.
Eu digo que as pessoas seriam a favor do Cabral votando a pessoa da Zona Sul. Não, não é a pessoa pobre, porque
sabe mesmo. Não, meu amor. Caralho, é isso que você não tá entendendo, Albino. Olha só, a galera da Zona Sul. Aí você tá falando que o pessoal da...
Não que eu tô dizendo que pobre não sabe votar. Eu também acho que rico também não sabe votar, velho.
Não,
mas eu acho que essas pessoas são muito mais convencidas por esses discursos do que uma pessoa rica, né?
Não,
o isso cara é... chega como salvador da pátria. Foi o que aconteceu em São Paulo agora.
Querido, olha só, isso aí é só de ver como é que um ditador chega ao poder.
Distribuindo esperança e acabando com aquilo que... dando aquilo que o povo não tem.
Exatamente. O mamão tá na merda, o cara vai chegar e falar assim, vou acabar com essa merda, e o cara vota nele,
pô. Tudo bem, Albino, mas o que eu queria dizer pra você, só parafaseando, é o seguinte. Você falou que o pessoal da zona mais pobre sabe da merda que ele fez com o PP. Só que quem tem o grande massa de voto é o pessoal pobre. O pessoal da Zona Sul é pouco voto, não é lege.
Sim, Xuxu, eu sei disso. Isso que eu quis dizer, porra. Que o Walter falou que o PP foi boa. Pois não, o PP não foi boa, o PP foi merda, entendeu?
Não, sim.
Não escolhi de você não, porra, relaxa.
Não tô falando, não, pensei que tu tinha somente entendido errado. Cara, o que eu vejo
é o seguinte. O que acontece? O pessoal que tá fora do Rio acha que realmente o PP funcionou, mas, cara, não funcionou não, mano. O que o PP fez, na verdade, foi o seguinte: tirar de um lado e colocar em outro, vai botar merda na porra do estado inteiro. Tá ligado?
Não, isso aconteceu, pô. Cara, o que eu vejo é o seguinte.
É tipo o mapa da morte do Tropa de Elite, né? Que desloca um corpo pra uma zona, né?
Te citei lá na aula de penal quando falaram isso. Eu falei, a guerra da carne. Lembrei só de tudo.
Guerra da carne.
Cara, o que eu sei é o seguinte. Enquanto não crescer em todos, todo mundo esquecerem seus problemas e focarem no problema principal, unitário, e nascer um grupo, junte tudo... Todas essas coisas, talvez as coisas não vão melhorar, porque na moral...
Sabe acontecer, Bigode? Brasileiro geralmente se mobiliza por duas coisas. Uma, quando tá perdendo dinheiro, e duas, quando tá perdendo garantias. Principalmente quando tá perdendo dinheiro. Quando começar a apertar no bolso de todo mundo, é aí que as pessoas vão... Quando eu digo todo mundo, não é só a classe mais, menos abastada. Também o pessoal da classe média, o pessoal da classe alta. Aí todo mundo vai se mobilizar, cara.
Aí... Não, sim, mas eu já falei isso pra vocês lá daquela minha teoria de como começa uma revolução, né? Que tem meio que receita de bolo. O que eu quero dizer é o seguinte. Cara, tem que vir uma galera preparada e mostrar isso pro povo. Eu acho que é assim, pelo menos é um grande passo, né? E tentar esquecer as diferenças. A segunda coisa é... Cuidado pra tu não cair aí, Tatiana. A segunda... Ah, vai tomar no cu. É, o grande... Porra, me preocupando com a mulher, ela... Porra, me zoa. A outra coisa é o seguinte. Cara, na moral, só dos caras tentarem passar pela segunda vez essa anistia aí de tudo... Na moral, é provar que a gente é idiota pra caralho. Que eu posso até estar enganado. Sim, em outro país, essa porra já tava pegando fogo.
Já tava. Cara, é isso aí. Vocês ficam bola quando falam, mas se tivesse arma no Brasil... Mano, já tinha nego morrendo há muito tempo, cara. Há muito tempo. Tá ligado?
Albino, não precisa de arma, Albino. Não precisa.
Eu posso tomar minha parte aqui? O negócio é o seguinte... O grande problema, gente, é que tá vendendo essa ideia do pacote anticorrupção, né? Que querem corruptos e tudo mais. A gente tá vendo direto isso na mídia. Só que a mídia, ela não tá falando, basicamente, da anistia do Caixa 2. Por que que a gente sabe disso? Por que que a gente se aprofunda? A gente vai atrás de notícias, a gente vai atrás em outros sites e tudo mais. Mas a maioria do povão não sabe desse negócio da anistia do Caixa 2. Porque não tá dando na mídia, velho.
Porque eu falei com o
Bigode. Como é que não tá dando na mídia?
Não tá dando na mídia de massa, Bigode. Calma aí, calma. Não tá vendo no Jornal Nacional,
velho. Era isso que eu ia falar. Eu vi no... Olha só. Eu vi um vídeo há pouco tempo de um juiz até esculachando. Eu até tenho que confirmar as paradas. É isso que eu tô falando pra vocês. No Jornal Nacional falando sobre a anistia do Caixa 2. E ele indo além. Falando que o jornal não tá dando a informação correta. Que é muito além só do Caixa 2. É muito mais coisa. Eu acho...
E ainda tem...
Então, eu acho que até tá, só não tá massivamente. Agora é aquilo, é só se eu pedir pra você depois fazer aquela pesquisa que eu peço pra de vez em quando você fazer na tua sala de aula e perguntar se o pessoal tá sabendo disso. Pra gente não tirar um paralelo aí.
Guad, eu falei essa porra, não sei se foi com você com meu irmão, cara. Tipo assim, eles não vão passar uma vez, eles vão querer passar de diferente, na encolha, tá ligado? Você sempre faz essa porra, cara. Eles sempre fazem isso.
É, mas
sempre.
Eu posso até estar enganado, mas quem tá denunciando sempre essas porras aí, o Walter até citou ele, eu não tô falando que é ele, mas é a mídia da internet, cara, esse Jorge
Marques. Mas aí que tá, foi algo que a gente conversou sobre o podcast do Trump. Hoje em dia, você confiar em mídia de massa é muito complicado, cara. Muito, muito complicado. Isso aí não é só aqui no Brasil, é no mundo todo, cara. Sim.
Fora também os parlamentares, né, que são contrários aí. Poucos parlamentares que estão denunciando a anistia. Inclusive, é, né? Pode falar, Bigode.
Não, eu só ia falar assim mesmo.
Ah, tá. Poucos parlamentares estão denunciando aí esse negócio da anistia, só que só estão focando na anistia do Caixa 2. Mas eu tô vendo também mobilizações de gente falando coisas sobre outras coisas, outras vantagens que eles querem passar para eles próprios. Aí é foda, só a gente conhece porque a gente tem acesso a essas informações. Agora, o povão que só assiste o Jornal Nacional, depois vai assistir novela, não tá sabendo de nada. Tá sendo vendido um pacote de anticorrupção. Aí o pessoal tá achando que, pô, anticorrupção, então é um ótimo pacote pra gente. Cara, é da mesma forma como usam determinados eufemismos pra dizer que vão te tirar um direito, né? Como, por exemplo, reforma trabalhista. Quando fala em reforma trabalhista, você pensa que, ah, vão colocar mais coisas. Mas, na verdade... E vão tirar a coisa da gente, né?
Sim, o grande lance, que eu nem sei o motivo, tu vê pela própria PEC 241, cara, que mudou de novo pra 55. Vê se alguém fica falando ainda dessa merda.
Cara, tu tá vendo a propaganda que tá tendo agora do governo federal, que tá aparecendo professores em sala de aula falando de flexibilização, de educação, pra tentar dinamizar a educação em sala de aula e tudo mais. É isso que eles já estão começando a vender, sim, sabe? Pra justamente tentar... vender essa ideia que a PEC 55, agora a PEC 55, né, que foi pro Senado, é uma boa coisa.
Cara, Eu sempre falei e vou falar de novo, e vocês também não concordavam comigo. Chico Buarque, Caetano Veloso.
Ah, bigode, Chico Buarque e Caetano Veloso já fizeram a parte dele, não, já tão velhos, cara. Eu acho que o nosso problema, bigode, é que nós não temos uma boa geração de líderes, cara. Os nossos líderes são muito fracos.
Não.
Os maiores líderes que nós temos são da década de 50 e 60, bigode.
Não,
a maioria já é aposentado.
Eu sei, mas olha só, Walter. O que eu quero dizer é o seguinte. É aquele argumento que eu sempre uso. Chico Buarque, Caetano Veloso. Se eles fossem proibidos de falar, eles estariam mobilizando o povo. Aí eu lembro que perguntava: ah, mas isso não é pro Chico Buarque fazer o caralho 4. Cara, o que a gente mais faz nesse podcast reclamando disso, a diferença é que a gente não tem voz. A gente vai ter que criar a nossa voz.
É servir de exemplo.
Tá entendendo? Agora, o cara que tem voz pra fazer isso... E eu vou citar no mínimo aí dois, até três talvez, vou falar quatro babaquice. Esse Whindersson Nunes, Felipe Neto, Porta dos Fundos e Kéfera são pessoas que têm voz, que não precisa, a gente não precisaria chegar no, vamos botar assim, tô indo na drasticidade de tudo. A gente não precisaria chegar numa censura pra esse pessoal sentar e falar assim, cara, porra, o país não tá bom, vamos tentar mudar a parada.
Tu tá entendendo? Sabe quando esse pessoal vai se mobilizar, Bigo?
Quando for na bunda deles.
Eu te falei, exato, quando começar a apertar no bolso deles. Por exemplo, apareceu uma sanção na internet que agora cobre dinheiro de pessoas que fazem produção no YouTube. Aí eles vão se mobilizar.
É um bando de filho da puta. Porque a gente tá aqui querendo mobilizar os outros faz tempo, ó. A gente sempre tá falando das paradas. Infelizmente, a nossa voz é muito pequena ainda. Ou a gente
sempre... É isso aí, se você não tá... Ainda. Se hoje em dia você não tem celular e você não tá conectado no celular, você não existe. Tipo o Conrado, né?
Conrado já era. Não tem Conrado? O que é Conrado, rapaz?
Hoje em dia tudo é celular. Se você não existe no celular, tá todo mundo conectado aqui, ó. Você não... O negócio, Conrado acabou.
Mas é sério, olha só, ou a gente para um dia, Walter, faz um ringaltão, tipo assim,
ringaltão foi legal, nós
quatro, e começa a falar de política e deixa rodando aí um dia de semana, falando uma porrada de coisa, tentando mobilizar a galera, até chegar em alguém que compre a ideia, alguém com um pouco mais de peso, ou cara, não vai, só vai ser quando você disse, foi o que eu falei. O Chico Buarque, aí, voltando, Chico Buarque, Caetano Veloso, não enche o saco de ninguém porque eles não vão ser calados. Ou porque talvez já passou a época deles. Mas
ou então que já interessa essa porra passar também pra ganhar dinheiro.
Não, também. Agora, essa molecada mais nova aí... Cara, pra que eu tampei isso se eu tô aparecendo pra vocês? A molecada mais nova que tem voz tá pouco se fudendo. Fica fazendo vídeo gritando e o caralho é quatro. Eu tô alongando esse podcast, que eu acho que eu vou fazer duas partes dele, já que a gente já tá
começando. Eita!
Dá pra fazer pra caralho, porra. Só faz as
duas. 1:34 de cast já. E detalhe, eu não vou cortar nada não, porque não tenho nada errado. Vou não, soltar ele no
dedo. Não, tem que editar, botar uma fisgozinha, tá
ligado? O figurinha é um caralho,
da,
porra.
Dá caprichada também, né, bigode?
A caprichada é o cara que tem caprichada, vem cá que eu faço um boquete pra você.
Famoso porquinho de veludo.
O cara vem falando mó discurso de político, caralho. Vem cá que eu chupo teu pau. Mas, cara, eu vejo esse grande lance. Eu meio que dei uma convidada em vocês pra gente fazer isso. Pegar uma quarta-feira aí, tá chegando as férias, mano. E como é que vai estar a merda do país até lá. E, cara, e falar. E divulgar o link, o caralho é quatro. Esse discurso da gente tem que chegar em algum lugar. Não é um discurso ruim. Cara, e é aquilo. Precisa de organização, precisa de símbolos. Eu tava conversando com um parceiro meu, vou até mandar um beijo pra ele aí. Vou até falar pra ele que eu citei ele. Um beijo, Sérgio, parceirão, amigo. Que ele tava falando pra mim, cara, qual é o símbolo opressor que você tem na cidade do Rio de Janeiro? Um símbolo de opressão que você tem no Brasil? De chorando, só o Congresso Nacional.
É o símbolo do governo, cara.
Tá entendendo? Mas assim, símbolos fortes pra você se pegar. Não tem, cara, pra romper com esse regime escroto. Só se a gente quebrar o Congresso Nacional, botar fogo em Brasília e trazer a capital pro Rio de Janeiro de novo.
Bom, aí uma coisa que eu lembro quando tava começando os protestos muito tempo atrás, lá em 2013, que alguém que eu não lembro falou, tinha que concordar. O motivo de não ter dado merda naquele ano foi porque a capital é Brasília. Se fosse Rio de Janeiro e São Paulo, são grandes centros urbanos, choram merda muito.
Não leva a mal no que eu vou falar pra você, Albino. Eles chegaram pra invadir o Congresso. Eles não invadiram por quê? Você lembra quando tomaram? Por que que não tomaram a porra do Congresso? Ficou todo mundo lá de fora.
Igual, já aí que tá, mas olha o tanto de gente que se reuniu lá, olha o tanto de gente que se reuniu em São Paulo e Rio de Janeiro.
Não, tudo bem, mas ainda assim não foi... Não, tudo bem, mas ainda assim não foi um movimento organizado. Tinha que ser organizado. Leva mal, não. Tem que pegar esses filhos da puta e julgar eles. E vai ter pena de morte. E foda-se.
Igual, não tem que pegar e forcar e pronto, cara. Não tem que botar na cadeia, cara. Tem que fazer isso.
Não é assim. Expropria os bens, põe pro Estado e vai geral pra guilhotina. Eu só não quero acabar como o Robespierre. Mas é basicamente isso.
Ele quer acabar que nem o Napoleão.
Tem que cara, tem que acabar.
Você sabe como o Napoleão foi atacado? Na retaguarda.
Ai, delícia.
Cara, o Bigode, ele tem que terminar as paradas com a Revolução Francesa. Vocês não entenderam o ensaio de todo
mundo. Exatamente. Cara, mas o Bigode, sem citar a Revolução Francesa no todo podcast, não é o Bigode.
Não é, cara. Foi a Revolução Francesa é Nola, que pra ele isso é equivalente.
Se essa molecada...
Revolução Francesa e Batman do Nola.
Se essa molecada fosse ler um pouco sobre a Revolução Francesa, essa porra já tava resolvida, rapaz. Porque, na moral, nós é plebeu e esses filhos da puta é tudo rei. Porra, é sério, cara. É vergonhoso, é vergonhoso. Os malucos... Papo sério, querer votar anistia pra Caixa 2, cara. É a mesma coisa de fazer sabe o quê? Todo mundo no Congresso mata e os caras falaram assim, vamos fazer uma anistia pra quem tá agora. E só eles matam lá em cima.
Que vai acabar rolando, hein,
bigode. Porra. É tipo assim, sabe, o cara, sabe o que parece? Aquele negócio assim, ó, é o jogo de quem não pode, quem falar primeiro come besteira. Aí o primeiro fala, não, ó, eu não, porque era só um teste. O cara
faz sabe o que é essa anistia de Caixa 2? É o seguinte, vamos fazer uma lei que puna todos os curradores, todos aqueles que comam. Só que o negócio é o seguinte, se você comeu o cu há um mês atrás, até ontem, você não vai ser culpado, você não vai ser penalizado.
Sim.
Só vai ser a partir de agora.
Que é aquilo, cara. Eles estão fazendo lei de coisa que só protege eles. É foda, cara.
Exato.
Assim, é sério. É, eu acho que, assim, eu não vou falar do passado, porque a gente fala muito do passado, e tinham muitas revoltas até. O pessoal fala que não, mas tinham até um número relevante de revoltas no Brasil. Mas, cara... Eu não consigo ver, acho que em outro... Eu acho. Eu não gosto muito de fazer isso, não, mas, cara, acho que em outro país essa merda já tinha dado merda, cara. Dos caras já tenta... Porra! Já. É sério, eu fico sem palavras.
Cara, bigode, isso aí, cara, é um tapa na cara da população, literalmente, cara. Como é que os caras querem anistiar? Maluco, quando eu digo que essa porra devia ser considerada crime contra a pátria, não é sacanagem não, amigo. Isso é verdade, isso é fudeu.
Mas aí é o que eu entro de novo, é o papel da mídia, mídia da grande massa, cara. Porque você não vê quase tocar nessa porra desse assunto. O Bigode falou que tocaram vagamente no Jornal Nacional. Cara, aí depois toca vagamente no Jornal Nacional, aí corta pro, sei lá, a Globo ganhou um M, por exemplo, numa sériezinha qualquer e passa 8, 9 minutos
falando. Esquece a parada.
Exato, tu esquece. Não tá nem aí pra isso, cara.
Aí.
E é basicamente isso que eles fizeram com esse negócio, com a cobertura que eles fizeram em cima da lei anticorrupção. Que eles só mostraram a parte boa, benéfica e tudo, as 8, 10 medidas contra a corrupção e tudo mais. Mas eles não mostram essas brechas.
Sabe o que eu fico, cara? Se, assim, de duas, uma. Se era melhor não ter Lava Jato e não ter acontecido o impeachment da Dilma. Ou se é melhor tá acontecendo isso e a gente vê que a parada é muito pior. Porque enquanto você não vê a traição da tua esposa, tu não sente dor.
O Bigode.
Agora quando tu vê. Agora quando tu vê e permite e tá sabendo o que tá acontecendo, mas fica levando aquela desculpinha braba. Não, eu vim fazer a unha. Ah, não sei o que lá. Cara, aí eu pergunto. Será que realmente vale a pena ter uma Lava Jato e ter tido o impeachment da Dilma e ver a merda que tá rolando um dia atrás do outro? Aí, viu? Pelo menos agora esse presidente sabe falar.
É, Bigode, olha só, eu acho que sim foi melhor, cara. Porque... Eu acho que sim foi melhor, porque ninguém imaginava até onde ia a putaria, tá ligado? E eu acho que vai muito além disso pra coisas sérias, né? Mas, tipo assim, coisas muito mais sérias, tipo, envolvimento com tráfico, assim, tá ligado? Mas sim, foi melhor assim. Porque mesmo que não aconteça algo agora, talvez daqui a alguns anos aconteça isso aqui.
Cara, eu acho que esse impeachment vai desencadear uma série de impeachments, cara. Já tá se falando impeachment do Temer, aí vai virar uma putaria só, cara. Tudo agora vai ser motivo pra impeachment.
Walter, o único impeachment que me interessa agora é o do Pezão, cara. Esse governo tem que sair. Puta que pariu.
Mas é o que eu falo pra você, Albino. Eu não concordo com o impeachment da Dilma, porque o que a Dilma fez, assim, o que se alega que a Dilma fez, os políticos fazem 24 horas por dia. Tá entendendo? Agora, o Pezão, outra questão. Tá aí, o estado do Rio de Janeiro fudido, porque seu Sérgio Cabral fez merda. E eu até escutei uma coisa que faz... Vai parecer ridículo o que eu vou falar, que é o seguinte. Cara, o que o
boa noite, vó.
O que o garotinho... Caralho. O que o Sérgio Cabral fez é totalmente diferente do que o garotinho fez. Por menos pior do que aconteça, o garotinho, ele só comprou voto. O Sérgio Cabral, além de fuder com o Estado, ele roubou milhões e milhões e bilhões. Cara, o cara pagava...
As pessoas não têm noção. O Sérgio Cabral fudeu o Estado. Ele fudeu o segundo maior Estado da Federação. Rio de Janeiro... Caralho, porra é essa?
Ah, cara. Delícia, cara.
Tá bom, calma.
Ei, o Rio de Janeiro era o segundo estado mais rico do Brasil e ele fudeu o estado, tá ligado? É nesse nível que ele fez.
Então, é o que eu falo. Por pior que seja também, o garotinho, pelo menos do que deu, ele só comprou voto, cara. Cara, o Sérgio Cabral comprava joia à vista, maluco, pra esposa dele, nas joalherias mais caras do Rio de Janeiro. Porra, tá entendendo?
É, sei lá. É... É foda, é foda.
Não, o Sérgio Cabral, o cara tocou o puteiro, mano. O cara, tipo assim, ligou o foda-se, foi embora, tá ligado?
Quem faz isso é a pessoa que tem noção que não vai ser pega.
Eu acho que nunca mais na vida que fosse ser pego, tá ligado?
Eu só vou falar uma coisa pra vocês. Eu quero ver o trailer da Liga da Justiça com a musiquinha da série remixada, porque isso pra mim se chama desespero.
Cara, eu acho que esse filme, puta que pariu, vai ser uma colagem de um monte de merda, sabe? Vai ser merda diarreia, merda normal, merda diarreia com merda normal. Vai ser tudo grudado assim, tudo misturado, e vai ter uma plaquinha escrita, dirigido por Zack Snyder.
Visionário. Mas vem
não,
cá.
Calma. Fala. Não, cara, só vou falar uma coisa. Antes da gente começar a julgar o filme da Liga, a gente tem que ver primeiro como que vai sair o filme da Mulher Maravilha. Tem isso, né?
Cara, é, tipo... tu já ouviste aí que teve uma pessoa da produção que foi demitida e que ela andou abrindo a boca por aí dizendo que o filme da Mulher Maravilha tá uma coxa de retalho do caralho.
Eita, não,
mas essa notícia é antiga pra caralho, fora até o ato.
Se foi o mesmo problema do Esquadrão Suicida, que todo mundo metendo na mão.
Caralho, meu. Cara, pra mim é o último tiro da DC, cara. Se esse filme não for bom, cara, desiste. Eu não tô nem olhando pro Liga da Justiça, porque...
Aí depende, Fenô. Se o filme for um sucesso, garantir um bilhão que a Warner quer, vai continuar atacando essa porra. Cara, porra, a gente tá falando de um mundo que assiste Transformers, velho, que dá um bilhão pro Michael Bay. Já lembrando vocês que a gente gravou um podcast do Michael Bay. Escuta, gente.
Olha só, aquele... Moleque, o Transformer 4 não desce até agora. Não desce até agora.
Vai ter o 5, não. Já acho que até agora.
Vai ter o 5 ainda.
O 5 vai ser medieval, pelo visto. Ou vai ter parte do...
Não, fazer Transformer 6 também.
Caralho.
Porque eles vão fazer outra trilogia, pô. Por isso que fizeram 4, pô.
Cara, vai virar Velozes e Furiosos no final da conta.
Caralho, que merda. Puta que pariu. Mas vem cá. Vamos ser sinceros numa coisa. Se eles fizerem um trailer maneiro e meterem a música do desenho, vai dizer que, assim, eu vou cagar uma regra. Eles não vão ficar emocionados porque vocês riam. Vai vir aquele negócio de nostalgia. Porque eu garanto que todo mundo... Eu vou falar, quando anunciaram o filme dos X-Men, lá no início dos anos 2000, eu, caralho, vai tocar... Porque eu tinha essa ideia, não sei porquê. Caralho, vai tocar a música da série, uma parada de solo de guitarra, vai ser foda pra caralho. Não teve, óbvio que não teve. Pra mim, isso é desespero. Botar a música... do desenho é provar que alguém tá lendo comentário de blog e que tá desesperado. Assim, eu vejo
por esse lado. Cara, eu acho, sinceramente, que a Warner, ela é ótima pra fazer trilha. Ela vende os filmes muito perfeitamente. Os trailers são os melhores filmes da
UCC. Não, aí,
não, não.
Se liga, olha só, eu acho que o problema não é nem fazer trailer. O problema, como eu tava percebendo no Esquadrão Suicida, é momentos, tá ligado? Os filmes. Não, tipo assim, não é como se fosse um filme...
Não, gente, presta atenção, eu tô falando o seguinte, eu tô falando que os trailers são maravilhosos, são incríveis, e quando a gente vai assistir o filme, é aquela merda, velho.
Não, porque então, se liga...
fazer um trailer de 2 minutos e meio, outra coisa é você fazer um filme de 2 horas, cara. Como então, é que você vai sustentar aquela porra?
O que eu achei no jogo, não sei se não foi o seguinte, tipo assim, eles não sabem fazer a ligação entre momentos importantes, tá ligado? Eles conseguem fazer um momento do filme bom. Mas o resto, o que tá entre aquilo ali é uma merda, cara.
Eu acho que eles não têm contato isso, com o material, velho.
É uma coisa estranha que tá acontecendo, tá ligado? Porque, tipo assim, o filme pode ter cenas maravilhosas. Mas tem uma cena boa, aí vem 10 minutos de merda. Sem contexto, aí depois vem a cena boa, vem outro. Porra, é muito estranho, cara. É muito estranho. Sem sacanagem.
Foi uma mensagem dessa que eu dei, Bigode. Igualzinha também.
É, depois eu falo isso aqui
no privado. Quem tá falando sou eu, porra. Quem tá falando sou eu.
Não, ele tá falando do que eu mostrei na câmera. Depois eu falo.
Ah, tá.
O grande lance é o seguinte. Eu não entendo, cara. Ou tem a faca e o queijo na mão. Cara, vocês já viram a animação do Esquadrão Suicida? A invasão,
cara, é muito bom.
Cara, pega mais ou menos aquilo ali e transforma em filme, cara.
Então, olha só, eu achei que fosse fazer aquilo ali, tá ligado?
Engraçado que o David Ayer tava falando que ele assistiu essa animação, cara.
Porque, tipo assim, a primeira impressão quando eu vi os três foi aquilo ali, tá ligado? Com o Batman aparecendo e tal, eu falei assim, caralho, vamos fazer essa salto na arca. Olha isso que é legal. Só que, porra, quando eu vi o filme, é um bagulho, tipo assim...
Cara, eu posso ser sincero com vocês, tá ligado? Papo sério. Eu fico vendo a gente aqui falando, né? E eu fico pensando se o que a gente fala daria certo. Porque a gente pensa como fã, como, eu não vou dizer todos como fã, mas como grandes admiradores. Calma, escuta o que eu vou falar. Olha só, como grandes admiradores e um pouco conhecedores. Cara, eu fico pensando assim, cara, será que não tem
ninguém que tem uma... Eu não sou um grande admirador da série original do Wild Wild West, cara. Mas eu sei que o filme do Will Smith é uma bosta.
Não, então, eu ia falar um pouco disso e o bom senso. Olha só. Cara, vamos lá. O Esquadrão Suicida. Porra, tem uma animação que é pica. Cara, vamos fazer a história o seguinte. A gente quer meter o Batman em tudo. Faz um início, igual aquele do filme do Esquadrão Suicida, mas o Batman prendendo todos eles. E depois eles dentro da prisão e começa o filme. Cara, será que ninguém chega e fala isso?
Eu acho que nem precisava da porra do Batman, velho. Batman tá ali só com participação de luxo. Cara. É só botar os caras direto, bicho.
Sim, concordo com o Walter, cara.
Mas a gente sabe que eles vão botar o Batman, cara. Eles botaram nos quadrinhos suicida.
Presta atenção no filme. Mostra aí o filme da Marvel, cara. O filme da Marvel vê toda hora a porra do Thor.
Ô, Bigode, Não, calma aí, Walter. Discordo um pouco de você nesse ponto, mas calma aí. Igual a grande parada é a seguinte, eles fazem um filme que os personagens principais, eles não se sustentam, cara. Eles usam Batman de muleta pra porra toda. Você tem um segundo filme do Superman que tem um Batman, você tem a porra do filme do Esquadrão de Suicida que tem um Batman. Isso, de certo modo, defasa, cara, toda a porra da produção. Querendo ou não, você tira um ponto daquilo ali.
Cara, se eles botarem mulher... Se botarem Maravilha Batman, eu vou sair da porra do...
Pô, não vão botar porque eu... Talvez na cena pós-crédito, mas não vão botar durante o filme porque, pô, o filme da Mulher Maravilha é filme de
ela. Mas tem grande chance. Só falta isso, né? Agora só falta isso. Mostrar na Primeira Guerra Mundial um parente lá, um tatara... Um bisavô do Bruce Wayne.
Mas isso aí vai ter, né?
Vai ser muito merda.
Não, se eu não me engano, já teve 2 tentativas disso com o Batman, Val. Teve uma época que o parente do Bruce Wayne era meio com o Batman. E quando o Batman também, uma das últimas mortes dele, que ele morreu e ficou viajando pelo tempo. Aí toda vez que ele voltava, ele morria de novo.
Cara, esse negócio da Mulher Maravilha, eu pensei numa parada. De botar ela na Primeira Guerra Mundial. Que todo mundo que conhece o quadrinho sabe que ela aparece na Segunda. É se der certo o filme...
Essas tetas reluzentes são maravilhosas, cara.
Se der certo o filme da Mulher Maravilha, eu acredito que o segundo se passa ainda na Segunda Guerra Mundial. Não dá pra botar ela ainda no tempo atual.
Sem sabe por que eu acho que não acho, Rodrigo. Eu acho que
vai ser tipo...
E já, vamos seguir. Vai ser tipo Capitão América, cara.
Cara, eles não vão botar a Segunda Guerra exatamente.
Exato. Eu acho que vai ser na Pierra e depois já vão cortar.
Aí eu pergunto pra vocês, qual a necessidade então de botar na Primeira Guerra? Aí eu faço aquelas perguntas de novo. Qual o motivo na Primeira Guerra Mundial? Pra não ficar parecido com o Capitão América na Segunda?
Exato, exato. Eu acho que é exatamente isso, pra não ter comparação.
Ah, faz sentido. Também porque a Primeira Guerra foi a pior das guerras, né? Foi a guerra mais violenta de todas, cara. Até mais violenta do que a Segunda Guerra Mundial.
Ah, sim. Agora, cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, que eu me emociono com essas porra. Cara, a trilha e o trailer estão muito bons, cara. Sabe? Aqui, ela me convence hoje em dia como Mulher Maravilha. Eu acho que ela calou a boca de muita gente. Não tô falando que ela é uma puta atriz, não, tá? Mas ela me convence como Mulher Maravilha. Assim, ela tirando lá aquela roupa...
Cara, eu ainda não tô convencido com a Gal Gadot, cara. O que faz a gente aceitar a Gal Gadot? Porque a gente já viu ela no Batman vs Superman.
Pode ser.
A gente compra a ideia de que ela é boa, cara.
Ah, eu também tô com o Walter nessa, cara. Não dá,
tá ligado? Ela realmente não desce, não, amigo.
Não, o Walter não falou que ela não desce. Ele falou que a gente compra, mais ou menos, por ter visto ela um pouco no Batman vs Superman. A prova de fogo dela vai ser o filme dela solo.
Sim, é tipo, cara, a gente já viu ela em Batman vs Superman. É essa Mulher Maravilha que a gente tem pra janta, cara. Então é isso aí. Sim,
mas assim, cara, você acha que o visual, o pessoal criticou o Caralho 4, pelo menos assim, se movimentando o Caralho 4, a personagem funciona? Funciona.
Cara, o problema não é o visual, o problema é ela ser magra demais.
Puta, não, acho que isso nem tá pegando tanto, cara. Mas acho que fica um pouco difícil você comprar totalmente que ela é uma Amazona fodona. Não rola, sei lá.
Cara, eu já vi gente sugerindo aquela Jamie Alexander.
Ele tem talento pra isso?
Cara, mas a Jamie Alexander é tão magra.
Pô, mas tem mais corpo
que ela. Não, mas a Jamie... Aí que tá, a
Jane, ela é menor também.
Sim, né? Mas a Jane Alexander, ela já passa o ar de porradora. Você já viu ela
no... Mas vocês também estão reclamando do físico, cara. Vocês falam, ah, ela é magrela.
Não tô falando do físico, cara. Eu tô falando do ar. Tipo, a Gal Gadot, ela não tem aquele ar de fodona. Ela, tipo, ela é meio, como que eu posso dizer? Ela é até meio que passa em branco ali no fundo. Se você no Batman vs Superman não forçasse a barra com ela, cara, ela ia ser engolida pelos outros dois ali. Tipo, você realmente teve que forçar a barra com ela pra ela aparecer. Tanto que a aparição dela é desnecessária.
Blanche, sei lá, cara, de super modelo, cara.
É, não,
modelo de Vitória Secret.
Agora
de Amazona fodona.
Sim, é agora forte. Não, cara. A Jane Alexander, não, ela tem cara de porradora, ela tem uma série aí, pô, aquela época principal, até largou a Marvel pra investir mais nessa série. E, pô, você realmente confia nela, pô, essa mulher vai entrar pra dar porrada. E a galgadora de São Paulo, não vê isso, cara. Olha, porra, tá, essa mulher vai ver. Será que ela realmente vai aguentar o trampo? Pô, não veja essa mulher com uma Amazona fodona que treinou aqui.
Ah, cara, mas vamos ser sinceros também numa coisa. Olha só, quando tu fala, ah, eu não vejo ela como uma... Você nunca viu uma Amazona, seu filho da puta. Você falar... Se você falar dos quadrinhos...
Eu já vi, cale sua boca, pois eu já vi as pinturas gregas, bigode. Eu já ouvi as grandes histórias. Você, como alguém da história, tinha que saber disso. Filha da puta, seu bolão babaca.
Olha só, o Viguaja, isso
eu só vou dizer uma coisa. Não só vejo Amazonas, como eu também sou vizinho da Amazonas.
Olha aí, toma no seu cu, Viguaja.
Inclusive, beijo, Máximo.
Se liga, olha só, quando você escuta a palavra Amazonas, você sabe o que é? Tipo assim, guerreiro. Você pressupõe que um guerreiro vai ter corpo de guerreiro para que ele aguente um combate. Não vai ser a porra.
Então também eu vou imaginar que ela não tenha um seio para tirar melhor com arco e flecha.
Porra. Isso aí é mito, isso não foi confirmado.
Porra. Aí, Amazonas é mito, filho da puta.
Você é professor de história tomando uma aula do Albino. Caralho, Albino. Mostra isso... pra ele, Albino.
Vai tomar no seu
cu. Puxa essa ativa dele, Albino. Porra, bota na mesa.
Olha só, Amazonas é mito também, seu filho da puta. Então uma coisa seria mito de outra.
Não, Amazonas não é mito, porra. O Walter mora do lado, cara.
Eu moro do lado.
Olha só, namorado, vocês vão me forçar.
Agora vamos deixar o negócio falar.
Não, pode ir falando. Eu vou botar uma foto aqui e vocês vão me dizer isso aqui. Calma aí.
Tá, velho. Eita, olha aí.
Nossa, meu. Essa cena é maravilhosa. Bigode, roupa, com mamilos aparecendo e com profane na boca.
Ah,
cara. Pelo amor de Deus. Eu printei, printei.
Tá já vendo o olho do bigode?
Essa porra.
Ô, ô, Val, ah, é. Joga a arma preta no, naquela tarja preta, não tem? Bota criança. Joga no
Peter. Eu vou fazer vontade, pô, pera lá.
Marca minha. Pode fazer.
Mas não vai ficar com entre a gente, cara.
Vai botar. Então vai estar no grupo, cara. Aí, na moral, eu vou compartilhar minha tela aqui. Na moral, cara, vocês vão.
Você tá fazendo porra?
Não, filho da puta. Minha pode. Tela que eu tô usando aqui. Calma aí. Olha só, cara. Não é pra mal, não.
Acho que é o argumento que vai
matar. Comparar. Calma aí, compartilhar a tela.
Calma, porra.
Olha aqui, cara. Na moral. Vai dizer que essa Mulher Maravilha tem corpo, vocês estão falando. Ela é tão magra pra mim como a Gal Gadot. Ela só não, tem a porra do peito.
Não é bigode.
Peraí. Olha esse desenho. Cara,
vê se tá gravando bigode. Certeza?
Tá gravando ainda. Absoluta. Tô olhando pro negócio aqui, uma hora e 50.
Deixa eu pegar o Google, vai lá.
Tá, só mostrar outra foto aqui.
Nossa, não, rapidinho, bigode. Só vira pra você e fala. Você olha pra essa Mulher Maravilha e tu fala, porradora, vai entrar na briga com tudo.
Essa aqui eu digo que sim, que eu tô passando o mouse aqui em cima. Agora, essa aqui que tá. Essa aqui eu digo que sim.
Tem vários desenhos da Mulher Maravilha aí que.
Esse aqui sim.
Tem cara de padora, meu.
Essa aqui. Eu digo que é padora. Essa aqui
essa daí
eu
tem digo. Pelo
duro. Agora, agora, essa aqui da animação que a gente via, não tem cara de pegadora, meu querido.
Você
meu pau no seu.
Mas não sei, ó, você é doido.
Vá se fuder.
Porra, tu tá maluco?
Não, mas eu concordo com o Kenô, cara. A Gal Gadot, ela tem cara de modelo de Vitória Secret. Ela não tem cara de Amazonadora mesmo.
Eu não tô falando que ela não tenha, cara. Eu não tô falando que ela tenha. Mas a do desenho que a gente via, a gente põe tanta. Ai, meu Deus, que não sei o que lá. Ela não tem cara. Olha isso aqui, cara. Olha como é que ela é magra. Não tem cara de porradora.
Ela não é magra, porra. Olha o ombro dela, cara. Olha a postura da mulher, cara.
Ô, Bode, tu tá pegando a imagem, ela tá pegando a imagem que ela tem ação mesmo. Distribuindo porrada, eita.
Não, mas agora assim, eu não desgosto dela, não. Ela não tem, eu sei, olha, ela não tem cara de porradora. Olha aqui a foto.
Puta que pariu, essa Mulher Maravilha do Alex Voz é foda.
Ah, Mulher Maravilha. Ah, não rola. Não rola, cara. Eu
concordo com vocês.
Cara, esse mais.
Agora, essa
aqui. Porra, aí, tá.
Eu queria na época que a
gente. Foi bom, né?
Eu queria.
Aqui embaixo, Carano, do lado da Gal Gadot, aqui. Puta que pariu, como é gostosa. Cadê?
Da Liga Justiça. A Gina Carano fosse. Aqui, ó. A Gina Carano, ela seria uma puta Mulher Maravilha. Olha isso aqui.
Caralho, eu fico esquecendo essa caralho,
porra. Mas.
Convence mais. Ah, você é uma péssima atriz.
10 anos de atuação, né?
10 anos de taia.
Você viu ela tomando no Deadpool, cara? É a coisa mais
legal do
universo, velho.
É dublado,
velho. Ela não fala. Kenô, ela não fala o filme inteiro, velho. Eu acho que ela só fala uma ou duas frases, cara.
Ah, faz no finalzinho lá lutando com o Corrosso. Ai, que bonitinho, todo mundo. Aí agradece pra ele ter falado com o peito e saiu. Não só isso.
Nossa, bicho, bosta.
É horrível. Agora, na moral. Olha isso aqui. Eu não queria editar, agora eu vou ter que editar o final do cast porque eu tô dando.
Olha aí, bigode! Cadê, bigode? Vai falando aí, Albino. Dá uma receita de Natal aí. Fácil. A criançada quer fazer em casa. Quer brincar com o amiguinho? O que ele precisa, Albino? Vambora. Tipo,
o Albino tá se movendo. Pega a faca que eu não pescoço, amiguinho.
Foi lá que eu explodi o pai, Albino. Você tem que entender. Não,
porra, eu não vou. Você cadê? Você cadê?
Albino, a gente precisa de alguma coisa, pô. Bigode vai merda, porra.
Porra, na verdade, saber não vai ver, mas fabricação explosiva é crime federal, tá?
Caralho, o Albino conhece a gente. Caralho, o Albino conhece a eleitora, mano.
O Albino tá com medo do Alexandre de Moraes bater na porta dele. O novo governador de São Paulo em
2018. Caralho. E aí, Bigode, o que você mostra pra gente aí?
Não, eu ia falar que, tipo assim, a roupa, pelo menos, com a bosta, tá aqui, eu achei. E pra mim não tem cara de porradeira, que é essa aqui. Quer ver? Ah, achei uma foto melhor, calma aí.
Ah, cara, não, acho que eu sei qual que o bigode vai.
Novo desenho, bigode. Não, novo desenho não conta, porra. É ridículo.
Não, ele é mais jovenzão, cara. Ainda pra ver, né? Vai ter monstro do cara, quatro, porra.
Cara, bota o bigode, vem pra merda, vou sentar, filho da puta.
Caralho, aí, ó.
Essa daí era do Mad Max, né? Só.
O pessoal falou da roupa da Gal Gadot. Me desculpa, essa roupa tá uma bosta. Não sei se
mover. Mas na boa, cara, essa é ser tão diferente, mas ela tem cara de fodona, velho.
Não, ela tem cara de porrador, mas a roupa é uma merda mesmo.
Sim.
Não convence não, cara. Cara, só voltei rapidinho na roupa da Galgadon, não tem cara. Sei lá.
Eu tô tentando.
Calenta. Ah, tá legal. Me paga um pouco essa parada de não ter nada no ombro. Acho meio estranho, tem lá.
Ah, cara, eu olho o Henry Cavill, eu digo, puta merda, que bosta.
Olha o ele.
Relação pra ele, né, cara? Não, cara, o Henry Cavill, ele parece Superman, cara. Cara,
ele parece. Falta muito Maia na vida dele, cara.
É, exato, cara. Falta atuar, cara. Mas, pô, o cara tem cara de aparência.
Na esperança do Cavill não ter sido dirigido por um bom diretor.
Mas é que tá, eu disse que ele faz também, ele não é uma grande coisa, cara. Pô. Ele é tipo o Chris Evans, cara.
É, eu fico na esperança que o Chris Evans cumpra a promessa dele e se aposente.
Olha o da Liga da Justiça que não teve, hein?
Cadê? Olha.
Senhor George aí, Miller. Ó, vocês estão ligados como ia ser essa Liga da Justiça?
Não, porque assim. Aqui, ó. Olha, escuta aqui. Antes do falar. Ó, Flash, Talia al Ghul, Batman, o maluco que é o vilão lá do Mad Max ia ser o Mulher Maravilha. Eu só não sei aqui agora quem ia ser o Superman, se ele tá nessa foto aqui.
Não, não sei quem é metade dessa galera, não sei quem é metade dessa galera.
Esse maluco aqui é o DOC. Esse maluco aqui é o cara que fez aquele da Uncle e aquele Justiceiro Mascarado lá, mas que é o...
É o...
O Zorro lá, que é o Zorro.
Louco,
né? Essa menina aqui, ela fez o filme que ele faz de como que acontece. Faz uns filmezinhos contando o capuz pra não...
Mas fala aí que tu ia falar, Walter. E há também o comandante lá, que é o Elf, criador dos Homens Metálicos. Ele não tá no... Que é o Jay.
Sim, mas agora é quanto que ia ser esse filme que tá falando aí?
Cara, o filme da Liga da Justiça ia ser com a animação estilo Além de Beowulf, tivesse polar. Isso ia ser o filme da Liga da Justiça. Eles iam pegar atores de verdade são em cima. Sim. Era isso que ia ser o filme da Liga da
Justiça. Que merda, tem certeza?
Tenho certeza. Fonte não, de água
não, olha só. Eu acho que você tá confundindo. Eu li errado. Eles vão transportar o filme da Liga da Justiça agora pra uma animação. Foi o que eu acho que eu li.
Não, cara, presta atenção. O filme originalmente era pra ser assim. Era pra ser uma animação com atores mesmo, de verdade. Tipo Expresso Polar e Lenda de Beowulf. Ia ser dessa forma. Só que aí acabaram cancelando, eles estavam com o set montado na Austrália em 2008, teve aquela crise dos roteiristas, né? A greve dos roteiristas em 2008, e cortaram a grana da produção e cancelaram o filme. Ao mesmo tempo também que o Nolan bateu o martelo dizendo que não ia ter Batman em filme nenhum, porque ele estava produzindo o Cavaleiro das Trevas na época.
Não vai ter Batman porque meu Batman é real.
É, meu Batman é realista, olha aqui.
Ele não luta ele com ET, porque ET não leva, existe.
Tá vendo aqui? Ele leva porrada que nem um merda qualquer. Não sabe bater.
Ele dança macarena com o Leonisa.
Ele toma porrada como qualquer playboy que depois chama o segurança pra dar porrada.
Ele leva a porrada de perna manca desse retardado mental aqui, ó.
Não, uma coisa certa, assim, o Batman do Nolan apanharia do menino que sem perna, cara. Pelo menos, tipo, fidelidade com o quadrinho tem.
Cara, eu não sei, assim, eu quero ver o documentário, né? Ah, não, perdão, Walter. O que eu li foi o seguinte: que talvez o filme do Tim Burton vire uma animação. Foi isso que
eu li? Ah, Superman Lives.
Superman, né?
Lives. Ah, cara.
Ah, eu quero ver.
Com direito à aranha e tudo? Direito à aranha e tudo?
Com direito até meu pau na sua bunda.
Ah, então vai se fuder.
Com direito do Superman com a cara do Nicolas Cage, cara.
Caralho.
As caretas dele.
Cara, dublado pelo Nicolas Cage. Dublado pelo Nicolas Cage.
Tá, mas cara, quem vai fazer isso, cara?
Ah, própria DC. Se ela quiser ganhar dinheiro, mano, se ela fizer essa porra, vai dar.
Cara, já pensou fazer uma animação do Superman com a cara do Nicolas Cage fazendo as caretas do Nicolas Cage?
E sair um boneco. Imagina um boneco disso, cara. Não, imagina
que
um boneco.
Nem aquela careta que nem naquela careta que ele tem daquele meme, que é o... É sério, velho?
Cara, imagina um boneco do Superman
dele
com a cara do Nicolas Cage, cara. Nos anos 90. Aqueles comerciais toscos do molequinho.
Vamos lá, bater!
Aperte a minha barriguinha e ele vai falar uma frase. Little Bears! Oh! Oh! My eyes! My eyes! Oh!
só isso. Acompanhando dele vinha sua amiga, a mulher.
Let her see.
O Batman ia ser o Michael Keaton, né, desse filme.
Porra.
Não, calma aí. Meu amigo Batman da mesma linha.
Oi, galera. Tô... Quem é
essa mulher maravilhosa? Cara, se o Batman é o Michael Keaton e o Superman é o Nicolas Cage, quem ia ser a Mulher Maravilha, cara?
Sua mãe vestida pro baile dos enxutos.
Eu acho que ia ser a mina lá do Cypher.
Caralho, a Cristine não, né? A Cristine não.
A velha Cristine, velho. Já pensou, velho? A Mulher Maravilha, a velha Cristine.
Não.
Caralho. Então vamos lá, vamos fechar.
Mas isso daí é nível das ideias da DC, porra.
Porra. É, pior que é, né, cara? Não, desculpa aí, mano. Tem nível das ideias da Fox.
É.
Fox, aí é Fox já.
Pô, vamos porra, finalizar essa porra aí.
Fox, sacanagem. Pô, o tempo do cast, perdi o Wolverine ali.
Ah, tô com o cu.
Inclusive, você ouvinte que estiver nos escutando agora, por favor, faça uma montagem da justiça do Batman do Michael Keaton, Superman do Nicolas Cage e a velha Christine de Mulher Maravilha. Por favor.
Então, vamos lá, vamos deixar claro do seguinte aqui. Esse podcast vai ser dividido em duas partes, contando que a segunda parte eu não sei quando é que vai sair, mas vai sair. Mas a primeira parte vai sair primeiro, né?
Então,
mas qual vai ser a primeira parte? A primeira parte vai ser a segunda parte que a gente gravou ou vai ser a primeira parte quando a gente começou o cast? Porque a gente não fez uma outra abertura, eu posso criar qualquer outra abertura e botar aqui.
Ah, você sabe.
Tá, mas tudo bem.
Fica seu julgamento, meu belo.
Então eu vou inventar qualquer merda aí. Mas é isso aí, né? Estivemos na mesa aí sobre esse super papo de bar, que era pra ser um Shaun of Dead, que vai ser semana que vem, trilogia do Corneto, como o Walter gosta de chamar, e eu gosto de chamar da trilogia do fim do mundo. Né? Tivemos na mesa com Albino Moreninho.
Boa noite.
Tivemos na mesa com ele, sim, Walter Supermercado.
Eu quero falar pra você, amigo, que está chegando no final de semana e tudo mais, e quer montar o braço e tudo mais, que eu tenho os produtos naturais que eu vendo em Guaba, que são uma maravilha pra você que quer ficar malhado, sarado no final da festa e
mas
tudo
você
mais.
É gordo, porra.
Não, velho, você não sabe como é as coisas? Eu comecei a malhar meu braço 6 meses atrás.
Você é personal?
Você é personal? Eu trabalho com meu corpo, bigode.
E estivemos na mesa, sim, o sapo mais pulador, o Kenoa.
Boa, galera, obrigadão aí, um abraço.
E eu, o seu host, o bigode. Spoiler é uma palavra estrangeira de língua inglesa? Né? Eu não lembro.
Spinoff, porra! Spinoff, cara! Spinoff!
Ai, é isso aí, vamos pros recadinhos. E é isso aí, galera.
Olha, caralho,
tem recadinho? Fala. Vai, tem recadinho. Eu vou começando por tu aí, sapo. Qual
porra, recadinho? Caraca, o recado pra caralho. Eu vou primeiramente me sigam no Twitter, o Ken_00. Lá que eu sempre falo minhas besteiras, tô compartilhando os podcasts que eu participo, os que eu tô ouvindo. Recomendações, se quiser bater um papo também, tamo aí, é só seguir e começar a falar. Também me acompanha aí nos outros podcasts que eu participo, o Locadora TV e o Rotocast, o link tá aí no post. Inclusive, ô senhor Bigode, galera lá do Rotocast tá querendo fazer aí um crossover aí, ó, dá um jeito aí, ó, cena pra voltar a gravar com a gente. Dá teu jeito aí, ó, você
coordena ele pra gravar com a gente.
E também, vamos ver, também cara, acesse o nosso blog, né, cara? O nosso estimado blog, que não é .com.br, né, cara? É ainda blogspot, wikicastbr.blogspot.com.br, onde tem lá, além do nosso podcast, você pode comentar.
O bigode dele. Tá saindo.
Tá saindo.
Agora, quando vai sair, ninguém sabe.
Projetão Wikicast Site 2017, tá logo aí.
Quem sabe é o meu presente de aniversário,
é isso,
né?
É tipo Projeto Internacional 2018, né?
Sim.
Quando eu voltar da Série B.
Exato. Mas é isso aí, galera. Acessem lá, sigam, comentem, compartilhem essa parada toda.
E você, Val, tem algum recadinho?
Gente, o recadinho que eu tenho é... Pare de ficar brigando se o Fidel era herói ou vilão. Foda-se, velho. Morreu antes dele do que eu. Me sigam no Twitter, @supermercado. Onde eu falo basicamente as mesmas bobagens que eu falo aqui no Wikicast. E todo mundo me retuita. Não sei porquê, cara. Outro recado que eu quero deixar, se ele estiver escutando... Povo Aranha, por favor...
para de me curtir 5 horas da manhã, velho. Porque eu acordo todo dia com barulho da porra da curtida do Twitter da porra do Povo Aranha, velho.
Aí o Povo Aranha vai falar assim, foda-se.
Pior que o filho da puta, ele não me curte, ele não me retuita uma vez. Ele retuita os 10 tweets que eu tuito por dia, velho. Pelo amor de Deus, Povo Aranha. Por favor.
Ai, cara, o Walter não é o primeiro a falar isso, não vai ser o último.
O cara retuita o cara, dá maior prestígio, ele faz isso com... É um filho da puta, né?
Agora... Porra, me retuita, mas me retuita 9 horas da manhã, 10 horas.
Aí eu te pergunto, por que tu tá com o Wi-Fi ligado? Por que tu tá com o Wi-Fi da porra do celular ligado? Vai tomar no seu cu, porra. É o que ele vai falar pra você, com certeza, se ele escutar isso.
Meu Wi-Fi e minhas regras, velho.
Eu odeio feminazes, puta que pariu.
Caralho, bigode, meu Deus!
Não, cara, foi parafraseando como se o Walter fosse uma feminazi do Wi-Fi, cara. Foi uma piada tá, muito... Vai. Mas vai lá, Albino, algum recadinho?
Desculpe nossos ouvintes aí.
Vou mandar piada de judeu. Fala, Albino.
Ai, ai. Me siga no Twitter, @moreninhoalbino. Isso aí.
É, o Albino que falou. Então, como é que o Elvis falou, Albino, que você falou o quê? A ereção do Trump.
É, ereção do Trump.
Vou dar uma ereção no rabo que filha da puta.
Caralho!
Você vê que o Albino é mó real assim, que eu falo piada de judeu, o Albino já tá se gargalhando de rir, né? Tipo, ai, o que o bigode vai falar de maquiavélico sobre judeu, né? Vou falar porra nenhuma. É, siga um Albino lá, Albino.
Que foge, se fosse macho, eu botava a porta da queda aí, não foge.
É que não me vem nenhuma pedra na cabeça. É, mas é isso aí. Ai, ai, deixa ele desligar o gás, que senão alguém pode se sufocar. É. Que piada escrota. É, só eu ri. Mas é isso aí, galera. Siga lá o Wikicast no w_cast.br. Foda-se, procura a gente lá, caralho. O blogspot que o Albino, o Keno já falou, o Walter também, o Albino também. E me siga lá, @bigodedocomissa, onde eu, às vezes, faço um periscope reclamando da vida e querendo ser um revolucionário de internet, né?
Esse foi inclusive, eu
queria falar de internet. Revolucionário de internet.
Eu, inclusive, queria falar uma coisa que eu vou me casar daqui a um tempo, só que eu não sei quem eu vou me casar e provavelmente vai ser a minha prima, cara.
Hã? Essa eu não entendi, não.
Também não.
Era pra ser uma piada de judeu, mas enfim, né?
Puta, caralho, que pariu! Não, o cara foi na cultura judaica pra fazer piada. Puta merda. Depois dessa eu vou ter que ligar o gás.
Pegar meu pulso.
Ai, cara. Vamos fazer um Wikicast só com piadas de judeu? Caralho.
Caralho, você vai dar uma cota isso, cara.
Aí, eu topo, hein? Eu topo.
É um filho da puta.
Mas olha só, tem que ser. Justo, é pedra de judeu de preto.
Só que eu vou dizer uma coisa, é meu dinheiro nessa porra,
velho. Olha só, é pedra de judeu de preto de viado. Tem que ser justo no negócio. Todo mundo tem que se fuder igual.
Caralho, já pensou? Um podcast só com piada de judeu, preto, viado e mulher.
Inclusive, eu queria dizer que cozinho do lado entrou nela.
Caralho, a gente não entendeu nada, Walter. Espalhou tudo.
Alô?
Repete, viado.
Agora repete.
Queria dizer, inclusive, o cozinho do Keno é que nem terra de judeu, cara, quando morre. Ninguém nunca penetrou nele.
Mas todo mundo diz que é dona.
É, que porra é essa?
Eita, Lelê. É isso aí, galera. Esse foi o Wikicast Papão de Bar, parte 1, parte 2. E detalhe, vocês só vão escutar o recadinho na parte 2. E olha lá, hein? Vou pensar nisso.
Pô, peraí, mano. Peraí,
bigode,
o GG, cara.
Vai bota o mesmo recado na parte 1 e na parte 2 e foda-se.
E foda-se. Cara, o GG é isso, é a promoção, cara. É a promoção aquele, já falei aí no meio do cast, que a gente vai começar a promoção aí no início de dezembro. Lá pra dezembro, por início de dezembro, a gente começa a rodar a promoção lá do Almanac, esperar ele virar item de colecionador pica, né? Vou ir fazer a promoção aí que o GG é parceiro do Wikicast.
Minha sugestão da promoção é quando já é Natal, né?
Já é Natal. Mande sua frase pro Wikicast. Por que você merece? O que você faria? Tá aí, ó. Eu vou botar lá no início essa porra. A frase é: o que você faria para ganhar o manual do Tio Patinhas com a primeira moeda dele? Promoção do GG com o Wikicast. É isso aí. Um beijo, um abraço. E sabe quando o preto sobe? quando o barraco explode. É isso aí. Tchau, tchau.
Não, animal, é no elevador, porra.
O meu é quando o barraco explode, desculpa. Tchau. Deixa eu já salvar essa
porra. Cara, você bota um pino nessa porra toda, cara. Você vai falando sempre pra ninguém não saber de quem é que a gente tá falando.
Ah, cara. Sim. Tem que deduzir. Caralho.